estão a ser cometidos crimes de guerra em Cabo Delgado. A acusação é da Amnistia Internacional, através de um relatório que é revelado esta terça-feira. Os atos de violência contra civis estão a ser cometidos por todas as partes envolvidas no conflito. Na lista de responsáveis da Amnistia está o grupo armado, conhecido por Al-Shabaab, as forças de segurança governamentais e também uma empresa militar privada, contratada pelo governo moçambicano para responder a este conflito que já leva 3 anos. A jornalista Marta Pacheco conta-nos as conclusões da Amnistia Internacional deste relatório que tem por título O que vi foi a morte.
Há uma espécie de cerco.
Aquilo que constatamos é que os residentes de Cabo Delgado estão encurralados entre estas 3 forças bélicas.
Com base em fotografias, entrevistas, imagens de satélite, dados médicos e de balística, o relatório O que vi foi a morte, crimes de guerra no Cabo Esquecido de Moçambique, documenta, diz Maria Lapa, da Amnistia Internacional, graves violações do direito internacional humanitário cometidas por todas as partes envolvidas, a começar pelo grupo armado conhecido localmente como Al-Shabaab.
Têm cometido abusos bárbaros que incluem decapitações, raptos, aldeias incendiadas, pilhagens de bens, de civis e também sequestros de raparigas, de crianças e violência sexual.
Depois, há também casos na resposta que está a ser dada pelas forças governamentais.
E estas atrocidades incluem tortura e outros tratamentos cruéis e degradantes, incluem também execuções extrajudiciais de prisioneiros e de suspeitos.
E por último, até uma empresa militar privada contratada pelo governo, diz este relatório, é responsável por ataques indiscriminados, cegos.
Para dar um exemplo muito concreto, uma situação em que este grupo estava a tentar atingir combatentes do Al-Shabaab, teve conhecimento que alguns destes combatentes estavam escondidos num hospital, e então estes militares privados decidiram simplesmente destruir o hospital.
A Amnistia Internacional deixa por isso alguns apelos, que todas as partes envolvidas deixem de atacar civis, que o governo de Moçambique investigue com urgência estes crimes e que a comunidade internacional mantenha a pressão.
Governos importantes como o de Portugal, que têm relações privilegiadas com Moçambique, devem continuar a sua pressão e também a comunidade internacional deve oferecer ajuda.
Este é um conflito com 3 anos. Estimativas apontam para 1.300 civis mortos e mais de 500 mil deslocados.
Relatório da Amnistia Internacional sobre a situação no norte de Moçambique. Desde 2017, a violência armada em Cabo Delgado provocou uma grave crise humanitária. A Amnistia diz que Cabo Delgado é um cabo esquecido. Para o Ministro da Economia, este não é o tempo para críticas ao que falta no plano de recuperação e resiliência, mas sim de empenho em encontrar projetos que vão ao encontro das verbas disponíveis. O desafio para Pedro Sousa Vieira está precisamente em que surjam propostas válidas para executar os 16 mil milhões de euros da bazuca europeia.
Quanto àqueles que dizem que as verbas são insuficientes para isto ou para aquilo, gostava só de recordar que há um ano atrás nunca pensaríamos que o país iria dispor, em cima daquilo que tem no próximo quadro financeiro plurianual, em cima daquilo que tem ainda por concretizar no PT 2030, 16 mil milhões de euros à sua disposição para investir em projetos transformadores que as empresas tenham capacidade de absorver e que o Estado tenha capacidade de executar. Não lamentemos aquilo que não dispomos ou a suficiência de verbas para esta ou aquela oportunidade, mas procuremos mobilizar-nos todos o mais depressa possível para sermos capazes de apresentar projetos que nos ajudem a concretizar isto.
Palavras do Ministro da Economia num debate por videoconferência promovido precisamente pelo Ministério da Economia e da Transição Digital. Sousa Vieira referiu ainda que vai haver investimento no acesso à internet, mas disse que este investimento não se enquadra no plano de recuperação e resiliência. Os trabalhadores da Ground Force, a principal empresa de assistência nos aeroportos, vão manifestar-se na quarta-feira frente ao Ministério das Infraestruturas, em Lisboa. Cerca de 2.400 trabalhadores não receberam os salários de fevereiro e João Alves, da Comissão de Trabalhadores, diz que começam a sentir dificuldades.
Já há muitos trabalhadores em situação complicada. Temos vários casais na empresa, temos monoparentais, temos pessoas em que o seu companheiro de também está desempregado. São várias as situações já que nos têm chegado e que não podem ser os trabalhadores a pagar esta fatura, não é?
Problemas para os trabalhadores da Ground Force. A agência Lusa refere que o presidente do Conselho de Administração da empresa disse que a Ground Force não está em condições de pagar os salários de fevereiro sem que esteja concluído um processo de empréstimo bancário. Os trabalhadores manifestam-se quarta-feira frente ao Ministério das Infraestruturas. Lisboa vai ter mais de 200 câmaras de videovigilância em 16 zonas da cidade. O sistema foi autorizado esta segunda-feira à tarde pelo Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna. O concurso público já tinha sido lançado há 2 anos. Praça do Comércio, restauradores, também Ruas da Baixa são algumas das áreas abrangidas pela videovigilância. Até final de setembro, o Tribunal de Contas recebeu mais informação sobre a despesa efetuada pelo Estado no âmbito da pandemia, mas a informação recebida ainda não permite um total escrutínio dos gastos efetuados. Esta é a principal conclusão do Tribunal de Contas, num relatório que se debruça sobre a execução orçamental, as dívidas e as garantias do Estado até setembro do ano passado. É isso que nos conta o jornalista João Vasco.
Melhorou, mas não chega. O Tribunal de Contas reconhece que entre maio e setembro de 2020 as despesas estão melhor justificadas, quer ao nível da Administração Central, quer ao nível da Segurança Social, e aplaude a inclusão de estimativas sobre a perda de receita por isenção de contribuições, bem como a divulgação de dados sobre a receita não cobrada em resultado de moratórias. Mas continuam a faltar dados importantes. O relatório lembra que o reporte da informação continua incompleto, uma vez que não inclui apoios provenientes de fundos europeus de natureza extra-orçamental e frisa que não há dados sobre os valores resultantes da isenção de receitas e também do diferimento de prazos de pagamento de despesa contratada ainda não paga. Também não há informação sobre valores despendidos com a prestação complementar do abono de família e o mesmo acontece relativamente ao valor pago no âmbito de um protocolo celebrado entre o Estado e a Cruz Vermelha. O regulador espera, no entanto, que as orientações dadas recentemente pelo Ministério das Finanças, no sentido de se aumentar o reporte das medidas executadas, venham a ajudar a que haja mais dados sobre a gestão das contas públicas.
O Tribunal de Contas quer mais informação sobre a despesa efetuada pelo Estado no âmbito da pandemia. A falta de ajuda significa uma pena de morte para os iemanitas que precisam de ajuda. A frase é do secretário-geral da ONU durante uma conferência de doadores que juntou mais de uma centena de governos e também doadores particulares. António Guterres lembrou que já em 2020 as verbas doadas foram pouco mais de metade do necessário. O secretário-geral da ONU disse que o Iémen precisa de quase 4 mil milhões de dólares de ajuda. A situação humanitária é terrível.
A situação humanitária no Iémen nunca foi tão má, mas no ano passado a ajuda humanitária diminuiu. Recebemos quase 2 mil milhões de dólares, longe do que precisamos, e metade do que recebemos no ano anterior. O impacto foi brutal. Hoje, reduzir a ajuda é uma sentença de morte para todas as famílias. Este não é o momento para abandonar o Iémen. Este ano, precisamos de 3.850 milhões de dólares para apoiar 16 milhões de iemenitas à beira da catástrofe. Imploro a todos os doadores que respondam ao nosso apelo de forma generosa para fazer com que a fome pare de engolir o país. Cada dólar conta.
Every dollar counts.
Palavras fortes de António Guterres, que vincou também as carências de muitos milhões de pessoas, afirmou que a situação de desastre humanitário pode engolir uma geração de iemenitas. Na tentativa de sensibilizar os doadores, António Guterres acrescentou que o Iémen é um país onde a infância é um inferno. Na Nigéria, um grupo armado ligado à organização Estado Islâmico atacou uma base das Nações Unidas. A agência France Presse cita fontes humanitárias e de segurança. O ataque foi numa base onde estão 25 trabalhadores humanitários. A base foi incendiada. Não há notícia de feridos. Os trabalhadores refugiaram-se num bunker e as últimas informações dão conta de que vai ajuda militar a caminho. A France Presse acrescenta que já foram enviados reforços militares a partir de uma base a 40 quilómetros de distância. Foi também enviado apoio aéreo. É, por agora, a informação disponível. No futebol, fechou a jornada 21. O Benfica venceu o Rio Ave por 2-0. Golos de Seferovic e Pizzi durante a segunda parte. Jorge Jesus reconheceu a crise de pontos que coloca o Benfica em quarto lugar, mas deu os parabéns aos jogadores.
Parabéns aos jogadores, porque era fundamental, era importante, como é sempre importante, ganhar. E ganhámos em cima deste jogo. não só com uma vitória, mas também saímos, que é importante sair deste jogo com vitória, e os jogadores saem um pouco moralizados.
Jorge Jesus, treinador do Benfica. Do lado do Rio Ave, o treinador Miguel Cardoso disse que a equipa teve falta de eficácia.
Não fomos eficazes, não fizemos. Na segunda parte também erramos ali em duas outras questões, que era fundamental. E daí resulta até o primeiro golo do Benfica, por exemplo. E permite principalmente que a equipa do Benfica utilize uma coisa que é obviamente fatal para os adversários, que é o espaço. Porque a partir do momento que nós perdemos duas ou três bolas, a equipa alargou, permitiu que a bola entrasse por dentro e o Benfica transitasse para ataque com qualidade e depois, naturalmente, com espaço, e os jogadores do Benfica definem e acabaram por fechar o jogo com o segundo golo.
Benfica 2, Rio Ave 0. O Benfica está em quarto lugar com 42 pontos, a 13 do líder Sporting, a 4 do Braga e a 3 do Porto. O Rio Ave está em décimo lugar com 22 pontos. No outro jogo da noite houve empate, Moreirense 2, Belenenses Sade 2. O Moreirense é o oitavo classificado com 26 pontos. O Belenenses Sade apanhou o Rio Ave no décimo lugar, ambos com 22 pontos.